no ar.
Falando nisso.
Falando nisso.
Muito bem, está começando aqui na Rede Novo Tempo mais um Falando Nisso. Me chamo Cris Magalhães e me considero seu amigo de todas as manhãs. E a nossa missão de oração continua. Você sabe qual a missão? Que missão é essa, Cris? Eu oro por você, você ora por mim, Deus age por nós e a cada dia a nossa família cresce nessa questão de suportar-vos, né? Dando suporte em oração, agindo e entrando em ação em muitas vidas também, tá bom? E aqui no nosso programa, a gente sempre tem um tema, os mais variados temas, e a gente sempre faz uma conexão bíblica. Essa é a meta aí do Falando Nisso. E do que nós vamos falar hoje? O que, é que nós vamos bater um papo especial? Já eu falo para você primeiro, quero dar as boas-vindas aqui ao nosso convidado especial aqui, pastor Felipe Amorim, e ele que está na TV no Fé para Hoje, está aqui também no Pensando Bem na Rádio Novo Tempo, voz conhecida, seja bem-vinda, pastor.
Olá, Cris. Olá, amigos da Rádio Novo Tempo que estão aqui ouvindo, falando nisso. É muito bom estar com vocês aqui.
Muito bem, pastor Felipe Amorim. Sinta-se à vontade, pastor. Sinta-se à vontade. Você está literalmente em casa. E o nosso tema de hoje é um tema aí que se fala muito na nossa conversa, né? Das tardes, né? O que você acha da mentira? Né? E aí você pode colocar várias palavrinhas junto com a mentira, que entra o engano, entra a falsidade. Através da mentira a gente tem um encontro com a fraude, a farsa, a trapaça, a lorota, né? Você pode, olha, isso aí é balela, isso aí é lenda. Aí tem os mais cultos que falam, né, que é inverdade, a embromação da linguística, né? Esses são alguns sinônimos aí para a palavra mentira. Mas está tudo nisso. Agora a gente tem muito também na internet falando sobre o fake news. Agora, as razões morais, né, para se tolerar a mentira tem a ver, digamos assim, como eu posso achar uma conotação? A maior parte, né, para evitar conflitos. As pessoas às vezes pegam essa muleta enganosa. A necessidade de mentir, né, é reconhecida pelo termo mentira social. Você já viu essa questão velada, a mentira embalada num pacote como se fosse algo muito bom, né? A mentira social, onde a mentira é inofensiva. Olha o que se prega, né, para iniciar nesse vício, né, nocivo, né? Há umas circunstâncias onde existe uma expectativa, né, de ser menos do que totalmente honesto. Aí você, devido a uma necessidade, até um pragmatismo, digamos assim, na situação, faz com que a mentira seja bem quista. Né, a chamada mentira branca em alguns momentos aí. E a psicologia explica um pouquinho desses termos. Você já pensou nisso? As pessoas mentem porque é uma ação que funciona e a partir daí continuam mentindo para obter bons resultados. Resumidamente, no popular, né? Quem mente começa a gostar da mentira. Começa a ter bom resultado. Não é que funciona esse negócio mesmo? Vou continuar mentindo por aí. Esse mecanismo de proteção também. Ah, eu não quero evitar problemas. Eu não quero ter dor. Ou você usa isso como uma escada para conseguir alguma coisa. Tem pessoas que mentem, né? Compulsivamente. O que você acha? Fala para gente aqui. DDD 12981510081. 12 é o nosso WhatsApp, 981510081. No nosso Instagram também tem um post lá, o que você acha da mentira? Muitas pessoas já colocaram. Lá no nosso Facebook também, facebook.com/radioNT. Eu já quero ler a sua mensagem. Manda pra gente aqui, já a gente vai discutir a luz da Bíblia com o pastor Felipe Amorim. Ele tá preparando uma mensagem espetacular para você aqui na nossa manhã. Vou fazer o seguinte, vou até ler algumas mensagens aqui, vamos lá. Vamos dar um pulinho no nosso Instagram, @ Rádio Novo Tempo. A Nadiane Lemos colocou o seguinte. A pergunta foi, né? O que você acha da mentira? Olha, destrói a confiança. Deixa quem usa ela sempre em posição duvidosa. A Nancy, é do diabo, colocou aqui. Bem curta e grossa. É do diabo. A Roseli falou o seguinte. É um pecado. A Valneide Matias de Lima, destruidor, colocou um emoji chorando aqui. Ela deve estar lidando com algo nesse sentido aí. Não é fácil, hein? A Daiane Lohane, injusta. Daniela Faustino, destrói a confiança. Para mim, é uma facada nas costas. Já passei umas e outras, né? Inclusive, nessa questão do Lara. Ela colocou, é uma questão bem íntima aqui, nem vou colocar. A Franci falou o seguinte. O fim dela é a morte eterna, pois a mentira não tem fim. Vai sempre precisar de inventar outra mentira. ela está colocando aqui sobre o círculo vicioso, né? E da imposição de um quebra-cabeças que a mentira quer, né? Uma para sustentar a outra. Boa, Franci! E também aqui no nosso Facebook, tem mais pessoas participando. A Juju Landim, a mentira quando não queima suja. Olha que aplicação fantástica! Conto com a sua participação aqui no nosso WhatsApp. E no WhatsApp já está chegando, hein? Bom dia, a mentira tem perna curta. Nina Campos, de Mato Grosso do Sul, um abração aí para a capital morena. A mentira é um desvio de caráter. DDD 71, é o Robson Mendes participando conosco aqui na nossa manhã. Oi, Cris! Um abraço para todos que estão ligados a Novo Tempo. Obrigado! O Andrezinho falou o seguinte, hein? O Andrezinho de Sarandi, no Paraná. Temos que tomar cuidado. É o famoso jeitinho brasileiro. Quando as pessoas começam a mentir, pode se tornar verdade para muitos. E essa construção de verdade em cima de uma mentira, né? São as crenças limitantes. Bem lembrado, viu, Andrezinho? A pessoa começa a mentir para si mesmo e aí ela começa a acreditar na própria mentira. Aí você vê convicção no erro. Você já viu isso aí? É complicado, é diabólico mesmo esse negócio. E é verdade. Há também aquelas pessoas que mentem na questão de compulsão. E isso tem ligação com fatores, né, emocionais, né, muito mais complexos, né, ligadas à ansiedade, ao medo, à insegurança. Tem situações que a pessoa está frustrada, né, sem base nessa questão também de caráter. Enfim, às vezes pode ser um transtorno ou um traço marcante, né? Agora, em todos os quesitos, tenha certeza, a mentira é sempre algo prejudicial, né? Tanto para o mentiroso, para com os outros com que ela usa essa ferramenta, seja de defesa, né, de caráter, ou até mesmo algo patológico aí, em outros quesitos bem mais profundos aqui. Tem mais pessoas aqui participando, DDD 93, e ela está falando aqui na área do casal. A mentira destrói casamentos. Como construir mesmo, né, a Helena Tavares, um relacionamento sem confiança, né, Helena? Bem aplicado aqui, obrigado pela sua participação. Para mim, a mentira é destruidora. De tudo que traz felicidade, paz, confiança, fé, amor, ela destrói a vida. É a Vanessa, participando também de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela só prevalece quando a verdade não chega. Marco, de Poços de Caldas, participando com a gente. O Alex de Hipotecas, mentira é igual carvão, se não suja, queima. Verdade, essa aplicação aí foi fantástica. Mentira, nunca prestou e nem vai prestar. Quem está participando com a gente aqui, quem manda, é o Stuart, de Aracaju, Sergipe, participando aqui na nossa manhã. Vamos fazer o seguinte, são muitas participações chegando. Agora eu vou perguntar aqui para o pastor Felipe Amorim, que já está preparando a nossa mensagem de hoje. Vamos pegar esse tema, vamos colocar aí na Bíblia, como a Bíblia lida com isso, como Jesus lida com isso, como a gente faz para se livrar dela, para não cair nas artimanhas, nessas arapucas, como a gente fala no interior. Pastor, o que a Bíblia diz a respeito da mentira?
Bem, o nosso assunto de hoje é mentira. E veja, a mentira é algo muito antigo na história da humanidade. Na verdade, quando a gente fala de história da humanidade, nós estamos falando de uma história, pelo menos a história do pecado, começou por causa de uma grande mentira. E a mentira, ela foi se modificando ao longo da história, né? Nós tivemos aí, podemos dizer, diversas modalidades de mentiras. E talvez a mais atual de todas a gente conheça por fake news. A gente vive hoje no mundo digital, no mundo das redes sociais, e esse mundo das redes sociais, a gente chama de cibercultura ou cybercultura, você pode chamar do jeito que você quiser. Esse mundo, essa cultura, ela modificou muitas relações, né? Modificou muitas formas da gente enxergar o mundo. E a mentira acabou recebendo uma nova conotação ou uma nova roupagem nesse mundo da cibercultura. E a gente chama de fake news. Você já deve ter ouvido falar dessa expressão fake news, porque tá todo dia nos jornais aí, tem CPI da fake news, tem processo do Supremo Tribunal Federal sobre fake news, os jornais falam sobre fake news. A fake news é nada mais do que uma notícia falsa. Ou, em alguns casos, uma mentira, ou na maioria dos casos, uma mentira divulgada com uma intenção de prejudicar alguém, algum grupo político, prejudicar algum grupo que está em oposição ao que você fala. Mas, enfim, fake news é uma coisa que é muito comum no mundo que a gente vive. E não deixa de ser uma mentira. E mentira é algo que está completamente em oposição a Deus. A Bíblia tem muitas passagens, muitas mesmo, que falam sobre a mentira. Nosso tempo aqui não é muito longo, então eu separei aqui três momentos do texto bíblico que falam a respeito da mentira, para que a gente possa ter uma ideia de como Deus lida ou o que Deus pensa a respeito dessa modalidade de pecado, né? E é bom a gente já falar que mentira é pecado. Mas veja, Deus, ele tem uma aversão especial à mentira. Aqui no livro de Provérbios, no livro dos Provérbios, no capítulo 6, tem uma lista de 7 coisas que Deus odeia. Você já viu essa lista? Se não viu, ela é bem interessante, tem coisas para a gente aprender. E uma das coisas que Deus odeia é exatamente a mentira. Eu quero ler com você. Se você tiver uma Bíblia aí, abra em Provérbios, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 16. São 4 versículos aqui que tem a lista das 7 coisas que Deus mais odeia. E olha o que está no meio dessas 7 coisas. Diz assim, Provérbios 6, a partir do versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. E agora vai começar a lista. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Eu não sei se você percebeu aqui na nossa leitura, mas a mentira é tocada 2 vezes na lista das coisas que Deus mais odeia. É lógico que essa lista não é exaustiva. Não é que Deus apenas odeia esses 7 pecados. Deus odeia qualquer tipo de pecado. Mas essa lista aqui foi uma lista selecionada pela sabedoria de Salomão, inspirado por Deus. Então devem ser coisas que a gente precisa estar atentos, para as quais a gente precisa estar atento. Então, dentre essas 7 coisas que Deus odeia, a mentira é citada 2 vezes. No versículo 17 diz, língua mentirosa, Deus odeia isso. E no versículo 19 diz, a testemunha falsa que espalha mentiras. Aqui são 2 aspectos da mentira. Aquele que mente a respeito de coisas dele mesmo, mente sobre suas próprias coisas, informações erradas que ele deliberadamente dá sobre a sua própria vida. E no outro, no versículo 19, a testemunha falsa que espalha mentiras é aquele que mente a respeito do outro. Você consegue entender? 2 aspectos da mentira aqui. Uma mentira sobre eu contando a mentira sobre mim mesmo. E a outra mentira, eu contando a mentira sobre outra pessoa. Eu tenho convicção que a mentira entrou 2 vezes aqui porque é um pecado que ofende muito a Deus. E por que que a mentira ofende tanto a Deus? É simples, porque a mentira está na base do pecado e na base de toda essa dificuldade pela qual nós passamos, esse mundo cheio de coisa ruim, cheio de mal. Tudo isso está a base de tudo isso é a mentira. Você quer ver? Se você tem uma Bíblia aí, vai passando as tuas páginas para o começo da Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 2. Eu estou passando aqui a minha Bíblia. Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo... Nós vamos ler aqui quando o homem caiu. A partir no capítulo 3, tá? Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1. Leia comigo. Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Versículo 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Veja que coisa interessante. Até esse momento, o mundo era perfeito, os seres humanos eram perfeitos, a criação de Deus estava se desenvolvendo do jeito que ele tinha planejado. Um mundo perfeito, sem problemas, sem doença, sem morte. Aí Satanás, que já tinha mentido no céu, enganado a terça parte dos anjos, vem até a terra, se incorpora em uma serpente e começa esse diálogo com Eva. E ele diz, ele pergunta para Eva: vocês podem comer de todas as árvores do jardim? Foi assim que Deus disse: não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. E Eva começa a conversar com a serpente e ela diz: não, Deus não disse isso. Deus disse para a gente comer de todos, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Bem, aí nesse momento Satanás entra com a mentira, porque Eva informa para ele que Deus tinha dito que se comesse morreria. E aí Satanás conta a primeira mentira do planeta Terra. Ele diz: certamente não morrerão. E essa mentira está difundida por aí, né? Porque tem muitas pessoas que acreditam que a alma não morre, que a alma só fica divagando por aí, enfim. A primeira mentira: certamente não morrereis. E aí ele completa essa mentira dizendo: Deus disse para vocês não comerem, porque ele sabia que no dia que vocês comessem, vocês seriam iguais a ele, conhecedores do bem e do mal. Veja, isso é uma mentira. E ele misturou um pouco de verdade com um pouco de mentira e entregou para Eva. E deixa eu falar uma coisa para você. Um pouco de verdade com um pouco de mentira é uma mentira completa. E Satanás estava contando uma mentira completa. Mas veja, ele dá uma informação que é verdadeira. Mas essa informação verdadeira foi dada de maneira mentirosa. E isso é possível. Ele diz: Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a ele, conhecedores do bem e do mal. Agora veja, era verdade que o homem e a mulher seriam conhecedores do bem e do mal, porque até então eles só conheciam o bem. Mas eles nunca conheceriam o bem e o mal como Deus. Eles nunca seriam iguais a Deus. Nunca seriam. E nunca seremos. Mesmo quando Jesus restaurar tudo na sua volta, nós continuaremos não sendo iguais a Deus. Porque Deus é Criador e nós somos criaturas. Mas aqui Satanás diz: vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Veja, Deus conhece o bem e o mal. Mas ele não conhece o bem e o mal como o ser humano conhece o bem e o mal. Deus conhece o bem e o mal, mas ele não tem contato com o mal. Ele não tem participação no mal. Ele nunca praticou o mal, ele nunca desejou o mal. Deus conhece o mal porque ele é onisciente e ele sabe da existência do mal. Mas ele nunca se relacionou com o mal. O ser humano conhece o bem e o mal de dentro. Conhece o bem porque foi criado para isso e pratica o bem de vez em quando, especialmente se estiver com Deus. Mas conhece o mal porque pratica o mal. Conhece o mal porque deseja o mal, porque planeja o mal. E aqui está a grande diferença e a grande mentira que Satanás contou. Nós nunca conheceríamos o bem e o mal como Deus, mas conheceríamos o bem e o mal como alguém que pratica as duas coisas. Vejam que a mentira, ela está na raiz de todo o problema do pecado e de toda a desgraça que acontece no mundo hoje. Nós estamos vivendo, por exemplo, um período de pandemia, e nesse período de pandemia nós vemos todas as consequências do pecado. E tudo isso nasceu com a mentira de Satanás. É por isso que Deus odeia tanto a mentira. Porque essa mentira fez com que os seus filhos deixassem de estar no mundo perfeito que ele criou, deixassem de estar no mundo tranquilo que ele criou, para estar vivendo num mundo cheio de mal, como nós vivemos hoje. E aí você se pergunta, você está me ouvindo agora, você já está me ouvindo há alguns minutos falando sobre a mentira, como Deus odeia a mentira. O que que eu faço para me livrar da mentira? Veja, a mentira tem tudo a ver com a filiação. Vou te explicar. E vou te explicar com a palavra bíblica, com a passagem bíblica. João capítulo 8, tá com a tua Bíblia aí? Folhei lá pro Novo Testamento. João capítulo 8, versículo 44. João capítulo 8, 44, diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e quem querem realizar. Vocês pertencem, vou ler de novo o texto aqui. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Veja, como é que a gente faz para escapar de uma vida mentirosa? Para não usar uma mentira, que seja real ou virtual, que seja uma mentira contada para outra pessoa ou através da internet, para não compartilhar mentiras, as fake news. Como é que a gente faz? A gente precisa escapar da filiação com o diabo, ou seja, deixar de ser filho do diabo e passar a ser filhos de Deus. Porque todos aqueles que trabalham com a mentira são filhos de Deus, como está dizendo aqui o texto, porque o diabo é o pai da mentira e ele só trabalha com a mentira. Mas nós podemos e devemos ser filhos de Deus. E aqui está a boa notícia: se por acaso você é uma pessoa que mente com frequência, que usa a mentira com frequência, você pode escapar disso se tornando um filho de Deus. E como é que a gente se torna um filho de Deus? Se arrependendo do nosso pecado, confessando o nosso pecado. E aí Deus nos perdoa, nos restaura e nos faz de novo filhos dele. Foi isso que aconteceu com diversos pecadores ao longo da história bíblica e ao longo da história da humanidade. E se você agora foi tocado por essa mensagem, e se você se percebeu um mentiroso, por favor, se arrependa, confesse a Deus e viva como um filho dele, o filho da verdade, que trabalha apenas com a verdade. Essa é a minha mensagem para você nesse dia, e eu quero terminar orando por você e por mim, para que a gente sempre esteja ao lado da verdade. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajuda a sermos filhos teus e sempre trabalharmos assim com a verdade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi muito bom falar com vocês, e que a verdade esteja sempre ao seu lado, pois ela é o próprio Deus.
Amém. Obrigado ao pastor Felipe Amorim, que diariamente nos dá o presente de estar conosco aqui no Pensando Bem, na sua Rádio do Coração. Lembrando que esse quadro também do pastor está guardadinho no nosso podcast. É lá em novotempo.com/rádio. Você vai encontrar o nosso Pensando Bem, né? Que é às 8h30 da manhã. Você vai encontrar também todos os programas, sejam todos à mesa, o Máquina de Histórias, o Vida e Saúde, o Comportamento. E o pastor também está na TV Novo Tempo, no Fé para Hoje. De vez em quando também dá uns pulinhos lá no Entre Família, está sempre servindo ao Senhor. Falando em servir, a gente termina o nosso programa de hoje com um presente, está aqui na minha mão. Olha só, se você quiser um estudo bíblico especial, está aqui, ó, o DVD Paulo, que foi hoje também aqui na rádio, o pessoal falando que foi um dos mais pedidos da semana. Então você pode pedir esse DVD Paulo aqui, tá bom? É só você ligar 0 operadora 12 21 27 3121. DVD Paulo, né, o Mensageiro da Cruz, é esse gigante aí do cristianismo, né? Escreveu quase um terço do Novo Testamento e é uma benção. Ele sistematizou, né, a doutrina cristã, e através do seu legado aí, né, a gente compreende um pouquinho que apenas Deus é capaz de tirar a força da fraqueza, a grandeza da humildade, a vida da morte. DVD Paulo, totalmente de graça. Paulo, o Mensageiro da Cruz. Ou mande um WhatsApp para o 12982444449. Ou falando nisso, vai ficando por aqui, mas segue sintonizado, segue conectado com a esperança. Novo Tempo, a voz da esperança.
Falando nisso.